Som. Conta um conto, apresenta. De Augusto Messias. Ao maldito destinatário. Narração Marcelo Favaro. Eu escrevo isso sobre o meu último suspiro de lucidez. Pois assim que eu terminar, eu vou me jogar da janela do apartamento. Eu escrevo às pressas porque aquilo vai me achar. E você pode pensar que eu tô louco ou que eu tô drogado ou sei lá o quê. E quem me dera estar. Já não posso mais me dispor dessas soluções misericordiosas. A dependência da morfina só servirá para atrasar um pouco a queda total, iminente, do que sobrou da minha sanidade. E agora, logo agora, eu me lembro do dia em que tudo isso teve início. Já faz 26 dias e algumas horas, desde o meu contato físico com aquela coisa. Quando começou, eu ainda estava na minha própria casa e minha mente criativa estava me deixando na mão. Um quadro pelo qual me pagariam muito bem estava em sua grande parte ainda por acabar, como também obras pessoais das quais não conseguia ter a inspiração necessária para agir e artear. Quando o jornaleiro me fez a entrega diária das notícias, algo me chamara a atenção. Na cidade vizinha tinha um problema público antes nunca visto. Nunca antes. Os gritos de pesadelos tinham se tornado algo incontrolável nas primeiras horas da manhã. E durante o dia, as pessoas proferiam profecias que nem mesmo o demônio podia profetizar. E os relatos eram incrivelmente oníricos e superiores às minhas mais influídas e insanas ideias de distopia mundial. E logo aqueles documentários foram tomando conta da minha mente, me enchendo de ideias. Mas não era suficiente. Eu tolo queria vivenciar aquilo, queria temer e me horrorizar com aquilo tudo. Então, no dia seguinte, arrumei minhas malas e segui em direção à cidade pequena do interior, cujo o tormento mental afetara todos os seus habitantes. Bom, estrangeiros ou nativos, idosos ou crianças, tolos ou sábios, estudados ou não, tive o pesar de chegar na cidade, com meu carro já no horário do almoço. Mas os indícios do horror já estavam instalados na própria avenida. As pessoas andavam cambaleantes e as que se mostravam enérgicas e esbravejavam, usando palavras incompreensíveis. E outros esbravejavam versículos da Bíblia do Apocalipse. Já outros profetizavam a salvação do futuro certo dos moradores daquele lugar. Eu corri para me inscrever em uma vaga de hotel e comprar os cadernos de desenho, aproveitando para rondar a área. Era difícil conversar com as pessoas pelas ruas sobre esse assunto, porque respondiam ou com palavras de ódio, sabe? Ou com profecias sobre o fim. E enquanto mendigos me pedindo que os levassem para fora da cidade, colocando agora em palavras é difícil de explicar. E mesmo agora, eu me sinto envergonhado em dizer que me senti como em uma excursão, sabe, algum tipo de, sei lá, teatro de horror. O meu olhar empolgado claramente incomodava os cidadãos que, em seus olhares, refletiam o mais profundo horror. Um horror primitivo, o horror do desconhecido, de algo que foge da compreensão de toda a existência conhecida pelo homem. Ou seja, a bolha de proteção chamada ciência que o homem criou, mas aquilo, aquelas visões vislumbravam e testemunhavam, se distanciavam de toda a racionalidade que lhes deveria ser preservada ou mantida. O céu já se tornava negro quando estava anotando e fazendo esboços de igrejas e das florestas ao redor da cidade, quando o movimento dentro das catedrais me chamou a atenção. Foi quando me dei conta que o apoio da igreja era que os cidadãos mais buscavam naquele momento de horror. Aquela imagem de pessoas desesperadas adentrando o piso sagrado das catedrais, tendo em mente apenas aquela vislumbração da cena. Foi a primeira imagem da qual realmente eu desenhei na minha mente. Mas lembro-me bem da sensação, do momento, de colocar em minha arte cores. Eu não conseguia pensar em quais cores usar. Para mim, aquele desenho não ficaria bom deitado a cores. Então, com o próprio lápis de desenho mesmo, fiz vários tons de preto e cinza. E aquela foi uma bela obra. Com certeza valeria muito aos romancistas da época. No entanto, no momento em que guardei meus cadernos e equipamentos em minha pequena bolsa de couro, eu ando com uma bolsa assim de lado, a celebração acabou. E observando agora, todos os indivíduos pareciam confiantes de que iriam deitar e entrar em sono profundo. Em formação quase que em fila indiana, todos foram se deslocando e entrando em suas casas. Olhando em meu relógio de pulso, eu percebi: já passavam das 10 da noite. E então me dirigi para a minha instalação. E espalhando os papéis sobre a mesa, eu mal pensei em me deitar na cama. Apenas pensando, raciocinando, refletindo. E me recuperar da fadiga, esquecendo de todos os mares que poderiam me assombrar e sem demora. Adormeci de sono profundo. Daquele início de noite eu me lembro apenas de alguns flashes em que eu tive sonhos intranquilos e de várias vezes me levantei da cama para andar em círculos e dizer coisas das quais eu não me lembro muito bem, com exatidão não, mas eu lembro que da última vez que acordei, eu lembro de ter olhado em meu pulso e ver que estava marcando 2:05 da manhã. E daí em diante, só do extremo, o mais terrível horror, eu me recordo. Eu me encontrava em um quarto e via à minha frente cenas de homens, venerando homens que não eram homens, que por sua vez veneravam feras como deuses. E vi também, por demasiadas vezes, conflitos entre as pessoas e mortes, explosões de proporções inimagináveis para a humanidade e quedas de nações inteiras. E aquilo me assustava por si só, tanto que saí do quarto trancado por dezenas de cadeados, de tanto puxar minhas mãos. Eu já não tinha mais dedos. Porém, obtive sucesso em me livrar daquele quarto. E, ai meu Deus, a imagem que vi nunca poderia ser imaginada, nem pela mais doente, a mais doentia mente em muitos séculos à frente e nem em muitos séculos atrás. Eu apostaria minha cabeça com o diabo. Se alguém já haveria pensado em algo de tamanho horror e indescritível loucura. Prédios queimavam em chamas azuis, meia-noite em degradê com o preto. O preto este, aquele que menos sabemos, o negror do céu da noite. O mesmo em que mantinham as estrelas fixas e curiosas sobre a nossa existência. E no ar monólitos colossais se erguiam, também em chamas, no chão, feras e homens em batalhas. Mas, como eu já disse, em toda a minha vida, entendi que feras emitiam sons de feras e homens emitiam som de homens. Mas eu nunca pude imaginar o quão terrível era ouvir um emitindo o som do outro. Imagine, até aquele momento, águas criando tornados sem nenhum vento. Parecia à minha visão que o próprio caos movia a água, e em mim, que agora tentava com demasiada força acordar daquela visão horrível, via ao meu redor se abrirem buracos na própria realidade e deles saírem feras, que não eram feras, mas também não eram homens, e de sua aparência, no demasiado pesadelo, não me lembro, mas sei que me agarravam com as mãos e que não eram mãos. E se aproximavam para me morder com bocas que também não eram bocas. E no momento em que sentia o próprio cheiro das coisas em minhas reais narinas e sentia o toque gelado das mesmas, eu acordei gritando. Ah, como eu gritava e chorava como uma criança, junto de mais centenas de vozes. Era quase ensurdecedor. E junto aos meus, os gritos duraram muitos minutos. E as imagens que eu vi eram indescritíveis demais para colocar em palavras, e tais orgulhosas por narrar tal evento. Daquele dia eu me lembro. Devagar pela cidade, cantarolando e esboçando um grande sorriso. E as pessoas claramente me olhavam com desprezo, medo, e algumas até evitavam de olhar à minha direção. A minha alegria durou pouco. Eu tentei de todas as formas esboçar as paisagens oníricas que testemunhei em riscos no papel, mas eu não conseguia um resultado satisfatório. E por extrema tolice tive a ideia de testemunhar aquelas visões mais e mais vezes, até que pudessem transformar o horror em arte, o indescritível em símbolo de adoração e também de orgulho. E então o fiz. Até o terceiro dia me lembro de toda a frustração que tive nos dias em que, mesmo após testemunhar a minha utopia, não conseguia trazê-la para a realidade. Mas, pós terceira lua, as coisas ficaram diferentes. As visões agora duravam mais tempo. E o sentimento de cada vez mais estar adentrando aquele mundo passava pelas minhas veias. Para ser sincero, não me lembro de ter conseguido sequer um desenho que me satisfizesse. Dentro das minhas plenas faculdades mentais. E depois de uma semana, essa qual já não tinha mais como pagar o aluguel do quarto do hotel, então, durante o dia... durante o dia eu catava lixo na rua e vendia para qualquer um que quisesse por valores incrivelmente baixos. Mas claramente isso não deu certo. Me estabeleci embaixo de uma ponte, que passava por perto de um rio próximo dali. E agora, o sentimento que antes era vago, como de presenças me observando enquanto dormia, passou a ser intenso. E diversas vezes acordava no meio da noite com barulhos inanos. Ouvia também. Ouvia. Eu ouvia sons de batidas nas portas, vindo de todas as direções. Alguém queria entrar. Com o tempo comecei a responder essas batidas com um "Quem é?" Trêmulo, acovardado. No início não havia respostas. Mas depois de demasiado tempo que estive em tal situação, comecei a ser respondido. Por vozes não. Pelo medo. Eu era respondido pelo medo. Às vezes vultos cortavam as extremidades da minha vista e formas ao longe das quais, ao longo das quais eu não poderia sequer descrever, sequer imaginar que horror estaria por trás das silhuetas e vultos. Já não sei se eram realmente silhuetas ou se eram simplesmente a minha mente começando a ceder. A minha mente cedia, dia após dia, como uma vela derretendo. E durante o dia, eu perambulava pela cidade. Agora o dinheiro que guardava vendendo materiais de lixo vinha para comprar utensílios de pintura e desenho, além dos cadernos de tinta. O dono da venda me fazia um preço a menos, sabendo que bem a minha condição e com o provável medo da minha reação caso recusasse o desconto no preço, pois já era do meu conhecimento que na cidade eu era conhecido por nomes indistintos do meu próprio, como o velho da ponte ou o homem monstro. Mas o mais famoso deles era Cachorro Louco. As crianças faziam cantigas sobre mim com a intenção de me menosprezar e cantarolavam sempre que me viam cambaleando pelas ruas esquálidas. E eu mesmo já não lembrava como se pronunciava ou escrevia o meu próprio nome. Eu já não tinha mais identidade. E com essa motivação, quando ia a algum banheiro que conta com algum espelho, era muito difícil, mas de vez em quando, eu passava minutos me encarando nos olhos para certificar-me de que eu era apenas eu. E já na última semana, da pequena cidade, os pesadelos pareciam ter entrado em minha realidade. E eles estavam por todos os lados. Os rostos das pessoas não eram rostos, e os seus corpos não eram corpos de homens nem de feras. Mas por alguma parte de mim sabia que era apenas a minha mente, extremamente viciada em tais visões. E meu carro já tinha vendido por um preço módico para comprar mais tinta. Eu não me lembro de quando foi isso, mas eu sabia que aconteceu. Certo dia eu retornei meus sentidos. Vaguei pela cidade pensando em tudo o que havia acontecido e que não havia acontecido, mesmo com tanto esforço. Nunca sequer consegui desenhar imagem alguma que parecesse os sonhos de verdades inimagináveis. E nesse dia, as pessoas eram pessoas, seus rostos eram rostos, e se pareciam como homens, e não como feras. Frequentei a igreja, catei o lixo que havia de catar e voltei à parte que já considerava minha, debaixo da ponte. Nela coloquei um pedaço de espuma e garrafas pet enroladas também em espuma para ser a minha cama. E um isqueiro era tudo que eu tinha para afastar a escuridão, as coisas, e tirar de perto de mim os fracassos rabiscados. Bem, já em meus últimos dias, evitava a qualquer custo espelhos, ou tudo que refletisse minha própria face, pois de mim eu nada mais via, era apenas a visão de mesma natureza dos meus sonhos que eram refletidas. Até esse ponto, nunca descobri se tudo o que acontecia era de fato real ou apenas sonhos, devaneios da minha imaginação. Isso até a minha última noite. Lembro-me bem, eu havia marcado com pedras cada um dos dias em que estava no nauseante lugar. E com um papel e lápis específicos anotava o número dos desenhos e esboços fracassados. E antes de me colocar em sono, enquanto imaginava quais seriam os gritos que ouviria mais forte no próximo dia, atualizava minha lista, agora um pouco citada, quando o sono, novamente, como no primeiro dia, tomou o meu corpo. E sem que eu notasse, caí em sono profundo de espírito. E esta, por curiosidade, foi a última vez que eu dormi. Recordo-me bem que dessa vez era diferente. Em vez de observar a tão repetida imagem de monólitos colossais e criaturas ou monstros de alguma forma descritíveis, dessa vez estávamos eu e grande parte dos habitantes da cidade vagando e errando em três filas indianas por dentro daquela paisagem de sonho e da qual tanto tinha obsessão em retratar com minhas próprias mãos, sem que pudesse controlar meus próprios movimentos, caminhava e errava canções inauditas por trilhas, ruas e avenidas. E após muito tempo de caminhada, as duas fileiras das extremidades seguiram para caminhos mais distantes, até se perderem de minha vista. E logo depois se sucederam os gritos, os mesmos de quando acordávamos horrorizados. E ainda seguindo, vinham risadas de todos os cantos, risadas inanas e fora de minha noção de origem, risadas que não eram dos habitantes. E quando o meu grupo de pessoas em fila se aproximava de becos, sabia que ali seria o fim da minha existência. Por mais que tentasse, não conseguia me safar do encanto ou da sugestão que me aprisionara naquele movimento retilíneo em direção ao inevitável fim. Pouco me lembro do que realmente fiz, ou se fiz, mas eu sei que esta noite não acordei gritando, e sim vagando pela cidade, sem rumo aparente. E mais à frente, na mesma rua, um poste iluminava algo. E fui curiosamente averiguar do que se tratava, a sombra irreconhecível à distância. Oh, meu Deus, eu tenho calafrios e suor excessivo apenas de lembrar da visão. Chegando perto, algo de costas para mim, algo estava se alimentando. E com uma suspirada profunda, os nossos olhos se cruzaram. Nossos olhares? Como olhares se aquele desgraçado não tinha olhos? Mas aquilo me encarava. Eu não via como, mas sentia. Virando-se para mim, vi nem homem, nem fera. Não ousaria chamar de anjo, mesmo sendo tão belo, nem de demônio, mesmo sendo tão assustador. Seu corpo era em partes coberto por uma pelagem azul meia-noite, e o seu couro era tão negro, tão negro que nem a luz do poste fazia destacar detalhes. E suas pernas eram tão finas, e os seus joelhos projetados para trás, como os de um animal, e seus braços, um conjunto de três finos tentáculos em cada lado que se ramificavam nos ombros em mais 4 tentáculos menores e o seu rosto... Puxa vida! O seu maldito rosto era completamente negro, sem detalhes ou linhas de estética. E dele escorria uma certa substância aquosa, chegava próxima ao chão antes de se desfazer num vapor obscuro. E do resto eu juro que lembro muito pouco. Eu lembro que eu corri e corri de forma qual nunca antes havia corrido. Lembro-me que gritei e saltei e cantei e esbravejei profecias do fim do mundo. E agora em meu quarto, na minha antiga casa, eu ouço todas as manhãs os gritos de pesadelo e as pessoas nas ruas predizendo o fim. E eu trouxe esse mal para cá. E ele está me procurando. Ele está chegando. A minha porta agora... A minha porta está queimando sem emitir qualquer calor. E o maldito fogo azul da meia-noite. E eu vejo aqueles tentáculos passarem em minhas paredes. E ele está aqui. A janela! E tudo que você vai ter de mim, seu desgraçado. E essa anotação que eu deixo para você. Que eu deixo ao maldito destinatário. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Esse foi o conto do Maldito Destinatário, de Augusto Messias. O Augusto me mandou este e-mail em abril, dia 9 de abril. E agora a gente está conseguindo ler para vocês. Muito bem escrito esse universo aí. A princípio a introdução me lembrou um pouco o estilo do Edgar Allan Poe, mas o restante traz aí um universo meio onírico, meio H.P. Lovecraft, mas com um estilo próprio, já um estilo muito mais avançado, né, no sentido de ter uma identidade própria. Bem interessante para ler, gostei de ler, me emocionei alguns momentos ali. Então, quer dizer, ele foi para uma cidade onde ele tinha lido algumas notícias, né, de uma distopia, de pessoas lançadas ao horror no meio das ruas. Falou, ele era um pintor, um artista, falou, vamos para lá. Quem sabe eu consigo alguma inspiração, ando meio... sem nenhuma vontade, nenhuma inspiração. Vamos ver o que está pegando lá. Pois bem, né? Olha tudo o que aconteceu com ele. E no final ainda trouxe a peste da pequena cidade para cá. Muito bem escrito, gostei. É isso aí, o meu amigo Augusto Messias. Parabéns pelo conto. Mande mais e-mails para a gente conversar, para você... manter aí a sua produção, sempre com a visibilidade aqui das quase 13 mil pessoas inscritas no canal. Seja muito bem-vindo e continuemos falando de literatura, literatura gótica, literatura de horror, de terror e literatura geral. Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado, pessoal. Tchau, tchau.